um excelente prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre gerenciamento de servidores com PowerShell. E tem bastante novidade e bastante coisa para a gente ver aqui. Bom, meu nome é Daniel Donda, eu sou MVP no Windows Expert IT Pro e eu tenho foco mesmo no gerenciamento e na automação de serviços com servidores. Tanto é que o foco realmente dessa palestra, ela tem tudo a ver com a ferramenta. E a gente vai poder aqui desmistificar, entender bastante sobre esses recursos. Ele não é voltado para desenvolvedores, então a gente vai falar sobre o PowerShell para IT Pros, ok? Vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente. Essa é a nossa agenda. Vamos falar sobre como o PowerShell 3.0, hoje ele está simples e fácil. Como que ele pode nos ajudar fazendo uma cobertura completa em todo o ecossistema da minha infraestrutura computacional. Robusto e escalável, nós vamos entender como que o PowerShell consegue nos auxiliar nos novos ambientes, onde a gente precisa ter uma elasticidade maior, onde a gente precisa ter resiliência no gerenciamento. Plataforma rica, que ele fornece hoje novos métodos da gente poder trabalhar com o gerenciamento. Baseado em padrões, hoje os nossos ambientes são híbridos, a gente precisa trabalhar com padrões comuns no gerenciamento. E, por fim, aí vamos falar sobre como o PowerShell 3.0 é melhor do que o PowerShell 2.0. É bem diferente mesmo e vocês vão gostar bastante. Vamos ter uma surpresa aí no final, né? Um lançamento bem interessante. Bom, já me apresentei, aqui estão alguns dos meus canais para a gente poder manter a comunicação. Eu vou deixar também ao término da apresentação o meu contato. E vamos lá. Gerenciamento de servidores com o PowerShell 3.0. A gente conheceu até agora aí várias ferramentas que o Panissa e o SINSEC mostraram no gerenciamento de servidores. E por trás de tudo está o Windows Server, o Windows Server 2012. No passado, o Windows Server, ele sempre foi um ótimo sistema operacional, mas o gerenciamento era sempre baseado num único servidor e os dispositivos que estavam ligados a ele. Com o Windows Server 2012, a gente agora tem um gerenciamento distribuído para muitos servidores e os dispositivos conectados a eles, físicos ou virtuais. E também não importa se é dentro ou fora da organização. Então, a gente fala bastante sobre nuvem, nuvem pública, nuvem privada, independente do tipo de nuvem que a gente está trabalhando. O Windows Server 2012, ele é robusto e excelente para fazer o gerenciamento de muitos servidores. Mesmo não tendo todas as ferramentas, como a gente aprendeu até agora, da família System Center, nós conseguimos um gerenciamento já muito mais profissional, apenas utilizando o Windows Server 2012. E o Windows PowerShell 3.0 é a maneira mais abrangente, flexível e simples para que a gente possa automatizar a administração dos servidores na nossa rede. Mesmo que o servidor não possua as ferramentas, mas se você tiver, por exemplo, qualquer produto da família System Center, você já deve ter notado que ele possui o link dos scripts. E através dos scripts você tem lá os códigos que foram gerados para você utilizar com o PowerShell. Então, ele é bem abrangente, bem flexível nessa questão. Bom, o PowerShell ele é otimizado para a nuvem e quando a gente fala em remoto, a gente fala de um novo jeito de trabalhar. Cada vez mais a gente está trabalhando em ambientes que estão no nosso data center, às vezes está até no nosso ambiente mesmo de trabalho, mas remotamente nós precisamos executar essas tarefas. E elástico, porque nós não temos um ou dois servidores, nós temos no nosso ambiente 10, 20, 100 ou até milhares de servidores. Então nós precisamos ter uma administração que nós falamos de elástica. Automação, automatização é um fator importante, porque nós temos sempre vários servidores, A gente está trabalhando remoto, temos uma administração elástica com vários servidores, com 100, 200. Nós não vamos ficar no clique, clique, clique. Nós precisamos automatizar os processos, automatizar o gerenciamento e precisamos também acompanhar os padrões. Hoje, a administração é quase sempre multiplataforma, ambientes extremamente complexos e híbridos, e a gente precisa alcançar uma padronização. Falando em ambientes híbridos, a gente fala então sobre agilidade, né? Eu tenho ambientes diferentes, eu preciso ter rapidez nas decisões, rapidez na criação de soluções para o meu cliente e robustez. Né? Nós vamos ver aqui, a gente fala bastante de resiliência. O PowerShell, eu vou ter um foco bem específico nele aqui sobre como ele pode ser robusto no uso dos seus scripts. Quando eu estiver trabalhando, gerenciando vários servidores remotamente, eu preciso garantir que esse script seja executado, seja concluído, que eu tenha resultados. E tudo isso, todos esses seis pilares, né, eles são encontrados no Windows Server, no PowerShell. E no PowerShell 3.0, que é o foco aqui da nossa apresentação. Bom, eu vou fazer uma apresentação bem diferente. Além de eu falar sobre os recursos que nós temos aqui, nós precisamos pensar em certos cenários. Então, para cada cenário, para cada recurso, eu vou apresentar vários scripts que será compartilhado no futuro com vocês, esses scripts, que vão demonstrar as novas tecnologias, os novos recursos que o Windows PowerShell 3.0 traz para a gente na relação de administração de servidores. Bom, a começar, então, por ser simples e fácil. Como que o PowerShell pode ser simples e pode ser fácil? Primeiro, ele nos traz aí uma plataforma para gerenciar os nossos scripts, como por exemplo o Windows PowerShell ISE. E ele traz o IntelliSense, ele completa os nossos comandos com o tab, ele completa parâmetros com o tab. Ele possui centenas, né, milhares de commandlets que fazem importação automática de módulos. Nós temos recursos como, por exemplo, o shell command, para a gente poder entender como que funciona determinado comando. Nós temos um help, que é atualizado. Basicamente, quando nós precisamos aí tirar dúvidas a respeito do PowerShell, nós podemos fazer a atualização. Podemos fazer a atualização, então, do PowerShell diretamente da internet, garantindo sempre informações bem atualizadas, assim como o Help. Ele nos traz exemplos, ele nos traz informações bem mais humanizadas para um bom entendimento. Além do help contextual, né? O F1 é contextual. Se você estiver trabalhando e executa um determinado código e ficou em dúvida, quando você pressionar o F1, você terá então o seu help relacionado àquele comando. Então tem o get help, tem o get help show window, por exemplo, que vai trazer uma janela, uma interface gráfica para trazer informações a respeito da nossa dúvida. O PowerShell 3.0, ele melhorou na sintaxe e na linguagem. Então, por exemplo, algumas sintaxes, como os parâmetros do where, do for each, foram simplificados, facilitando a nossa utilização. Durante os exemplos que eu vou mostrar para vocês, os códigos que eu vou mostrar para vocês, eu tentei colocar diversos comandos, diversos métodos, a maneira simplificada. Tudo que o PowerShell 3.0 traz de novo. Então, é a maneira essencial aí para a gente começar a aprender ao PowerShell. O PowerShell é simples e fácil se a gente começar a usar o PowerShell. Portanto, eu já faço aqui uma recomendação, uma grande dica para vocês. Comecem a utilizar o PowerShell até mesmo para aqueles comandos que vocês usam no dia a dia. Esqueça o cmd.txt. Você precisa usar o ipconfig, você precisa usar algum recurso, abra o Windows PowerShell, ok? Essa é apenas uma dica, mas nós vamos ver o quanto ele está simples e fácil, apesar da gente aqui fazer uma abordagem mais deep dive dos conceitos e dos recursos do Windows PowerShell. Vamos lá. Bom, Começamos então a falar sobre a administração delegada e são vários cenários onde eu preciso, por exemplo, fazer uma delegação. Vamos imaginar que você tem um ambiente de administração, um domínio, onde existem vários administradores. Você é um administrador sênior, mas você possui um administrador júnior. E você precisa garantir que o administrador júnior consiga fazer a execução de comandos, a execução de tarefas, mas ele não possui credenciais administrativas. O que que você pode fazer? Como que o Windows PowerShell pode ajudar a gente com isso? Bom, um dos novos recursos é que a gente pode trabalhar com Session Configuration Files, que permite criar, então, um banco de dados de informações relacionadas à administração. Isso é um recurso muito interessante, isso é um recurso bem legal. E, junto com esse recurso, nós podemos usar o Run as User e o Run as Password, indicando, então, que para sessões remotas eu posso ter diferentes credenciais ou executar uma tarefa utilizando credenciais de um outro usuário. Vamos ver como que isso funciona? Eu vou aqui, então, compartilhar o Windows PowerShell ISE. Um dos recursos novos que a gente está falando aqui é sobre a simplicidade, né, a facilidade. Um dos recursos novos, até eu coloquei como demo 1, é a ordenação de hash table. Hash table nós vamos usar durante quase todas as demonstrações que eu tenho aqui para apresentar para vocês. E quando eu executo uma hash table, eu vou aqui fazer a execução dela, ele não coloca em ordem. Tá? Então agora o PowerShell 3.0 ele já permite então que eu consiga usar os recursos como o Orderer e eu posso então colocar deixa eu pressionar aqui o F8 que faz a execução da linha. Ele consegue colocar os recursos de um hash table em ordem. Isso pode parecer extremamente simples, mas nós vamos ver o quanto isso pode nos auxiliar em tarefas de administração complexa de servidores e data center, mais adiante. Bom, vamos aqui para a demonstração 2, na parte de simples e fácil, né? Algumas tarefas diárias que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso mandar e-mail e aqui já vai ficar uma dica bem legal. Eu vou aqui criar executar esse comando, ele vai mandar uma mensagem de e-mail da minha conta, do Daniel Donda, usando o SMTP da live mesmo, e vai pegar minhas credenciais aqui e vou mandar um e-mail para mim mesmo. Vou executar esse comando. Ele está pedindo aqui as minhas credenciais, eu vou fornecer minha senha. Ok, clicar em OK. E notem aqui então que ele está busy, né? Está ocupado executando essa tarefa. Quando ele ficou verdinho, se ele não me trouxe nenhum resultado aqui no meu PowerShell ISE, ele conseguiu executar então essa tarefa com sucesso. Se eu abrir o meu. Eu vou abrir aqui o meu Internet Explorer. Ok. Olha lá então, eu acabei de receber uma mensagem de e-mail através do meu PowerShell. Oh, que legal, Daniel Don, da MVP Virtual Conference. Uma mensagem de mim para mim mesmo. Mas o que que isso pode nos ajudar na administração de servidores? Como a gente está aqui então executando algumas tarefas e vamos criar alguns scripts extremamente complexos, eu preciso saber o que que está acontecendo. Eu preciso receber a tarefa de enviar um e-mail. Nós vamos ver aqui um script para gerenciar máquinas virtuais, onde de repente eu sou obrigado a saber se travou, se ele criou com sucesso ou não. Mas esse código ele não fica muito bem dentro de um script mais complexo. Um novo recurso chamado PS Default Parameters Values permite então eu criar um array, né? Então nós vamos ter aqui um hash table. E olha só que interessante, eu vou salvar essas informações como parâmetros default. Note então que a mensagem vai ser sempre do Daniel Donda, sempre utilizando o SMTP na live, sempre usando essa porta, sempre vai utilizar essa credencial. Então, uma vez que eu executo esse comando, eu vou simplificar as tarefas administrativas na criação dos scripts de gerenciamento do meu servidor. Note que o e-mail agora vai ficar muito mais simplificado. Em vez de todo aquele código de várias linhas, eu tenho apenas uma linha de send mail message de mim aqui e vai ser para mim mesmo. Legal? Vou até executar esse comando, F8, e faz a execução apenas dessa linha. Às vezes ele cria um socket de conexão, ele dá um erro. E muitas vezes demora um pouquinho. Vamos ver se funcionou. Ele mandou a mensagem com sucesso. Vou compartilhar aqui o Outlook. Vamos ver se ele já recebeu essa mensagem e-mail enviada através. Ou preciso criar um script melhor para tirar os problemas aí da linguagem em português. Mas olha lá, escrito através do PowerShell. Né? Ah, legal, vamos voltar então ao nosso PowerShell ISE. Então, esses novos recursos, como por exemplo, default parâmetros velhos, que agora eu vou desabilitar, ele vai salvar, vai deixar parâmetros salvos automaticamente. E o disable não está no parâmetro correto. Vou mudar isso aqui. Bom, no cenário que a gente está falando sobre eu ter um ambiente complexo, eu ter servidores e outros administradores, vai me permitir que de repente um administrador júnior da empresa consiga executar algumas tarefas. Então, eu vou aqui comentar e executar um script bem até simples, mas que começa a usar recursos de extrema importância nas tarefas diárias, no dia a dia. Um desses scripts aqui, eu vou fazer uma execução, eu vou pegar uma configuração de sessão, eu vou fazer um gerenciamento remoto, que não é muito remoto, eu vou me conectar ao computador localhost, mas a gente pode fazer execução seletiva de cada linha dessa. Então eu vou executar a primeira linha, que é o get ps session configuration. Oh. Acesso negado. Pessoal, eu vou fechar aqui porque eu não estou executando essa minha ferramenta no modo do administrador, então eu tenho que abrir aqui o PowerShell ISE como administrador, tá? Afinal de contas, eu estou fazendo tarefas administrativas, mas rapidamente eu já compartilho aqui. É a mesma janela, é bem fácil. Vou aqui já compartilhar o PowerShell ISE como administrador. Vocês já estão vendo, eu vou abrir então o nosso script, que é o script de número 3. É isso mesmo, o script de número 3. E agora sim, então vamos ver, ele não pode me dar um acesso negado, porque agora eu sou o administrador, né? Ele me traz informações a respeito da minha sessão. Então eu tenho aqui a minha sessão que está acontecendo, existe aqui alguns endpoints já existentes. Como não foi limpo aqui os endpoints, eu espero que ele não acuse. Bom, vamos criar então essa sessão. Eu vou criar um PS Session com meu computador chamado localhost. E quando eu tenho aqui, então, estou trabalhando no PS Session, eu posso usar o comando invoke. O comando invoke é um comando muito importante na tarefa de administração, porque ele pode executar os comandos no computador remoto, trazendo na minha tela o resultado. É isso que eu preciso para as tarefas do dia a dia. Então, ele vai executar esse comando invoke, e ele trouxe aqui qual que é o PS Session Configuration Name que a gente está usando, que é do PowerShell. Quando eu tiver aí um administrador júnior, eu vou aqui pegar as credenciais de um administrador júnior. Vamos imaginar como que seria ele trabalhando. Então, eu vou fornecer a senha desse administrador júnior em um script e ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai tentar executar aqui uma sessão nesse meu computador usando as credenciais do administrador júnior. Vamos ver o que acontece. Acesso negado para esse usuário. Ele não pode fazer esse tipo de acesso. Primeiro que esse usuário, admin júnior, é um simples usuário que eu criei na minha máquina. Nós estamos falando sobre administração de servidores e eu estou usando aqui o Windows Server 8, tá? Nós vamos exemplificar aí tudo o que pode acontecer. E o que que vai acontecer? Nós precisamos, então, garantir que esse administrador possa ter um acesso. Então, eu vou criar aqui um arquivo, vou registrar uma seção de configuração chamada Junior Endpoint. E ele vai trazer aqui uns recursos para que esse meu usuário. Vamos lá? Olha lá. Yes, yes to all. Ele vai trazer aqui um recurso grátis para que eu possa definir, então, que esse administrador júnior, vou procurar aqui o admin.júnior, possa executar determinada tarefa administrativa. Eu poderia até automatizar esse processo, mas para ficar claro o que a gente está querendo aqui mostrar, eu quero que ele use o comando invoke. Eu quero que ele invoque comandos nessa minha console do PowerShell. Ok. Nessa seção, tá? Não é nessa console. Essa seção. Eu vou dar aqui um OK. Então, nós já criamos um endpoint. E agora vamos novamente, então, fazer a conexão. Vamos ver se agora ele consegue fazer a conexão. Eu estou usando o comando, então. Eu crio uma variável chamada newPSSession, computer name localhost. Ele está usando um arquivo de configuração Junior Endpoint, usando as credenciais do Junior, que antes me deu um acesso negado, como vocês podem visualizar na tela. Ele agora consegue, então, fazer o seu login. Olha que interessante. Vamos. O que ele pode fazer? Ele pode invocar alguns comandos, que nem, por exemplo, ele vai trazer aqui o get command. Olha que interessante. E demora, hein? Eu pedi para ele trazer todos os comandos que tem no PowerShell. Será que alguém se arrisca a dizer aí quantos comandos existem no PowerShell? Bom, quem fez essa execução não foi o administrador, foi o nosso administrador júnior. Ele pode fazer tudo? Não. Infelizmente, alguns comandos ele não pode, como por exemplo o get service. Essa operação aqui pode precisar de outros privilégios, como exibido aí na tela. Bom, eu posso facilitar então isso aí utilizando recursos novos do Windows PowerShell 3.0, que é o Run as Credential. Então vamos ver essa linha, a linha 27. Eu defino então para configurar a seção do usuário Júnior, o Junior Endpoint, para rodar sobre as credenciais do administrador. Vamos ver como que funciona isso. Estou colocando então a senha do administrador local. Ele me traz um warning. Lógico, eu estou executando um outro usuário, vai usar recursos. Tá? O próprio Júnior agora vai logar e vamos ver o que que vai acontecer. O Júnior fez logon de novo numa sessão remota no computador. Remota, aqui no caso é o localhost, só para a gente entender. E ele vai então invocar um comando que antes ele não podia, que é o get service. Vamos ver. Olha que legal. Ele agora pode executar esses comandos. E na realidade, esses comandos que ele está executando, né, ele está conectado como Júnior, mas o comando ele executou como administrator. Então vamos imaginar isso num cenário onde eu sou um administrador, cuido de várias empresas e tenho scripts para gerenciar 200 computadores. E eu coloco lá os meus administradores júniores, os meus analistas de suporte para executarem determinadas tarefas e eles não podem executar essas tarefas. Eu não quero conceder direito administrativo a mais. Então, eu crio um endpoint com PowerShell e permito a execução, né, granular de comandos utilizando o Run as User. Assim como aquele Run as que a gente já conhece aí do Windows Server. Bem interessante. Bom, deixa eu acabar com esse endpoint aqui. Eu vou executar um outro comando. Finalizamos então a configuração existente, né? Eu posso criar um arquivo de endpoint, veja. O PS Session Configuration File pode ser criado. por exemplo, no C2 pontos. E eu posso importar alguns módulos de gerenciamento, no caso, eu quero importar o módulo do Core, do PowerShell Management. E olha a parte mais interessante de todas, eu escolho quais commands lets estarão visíveis a esse usuário júnior. Então, ainda posso restringir ele a tipos específicos de sessão. Nesse caso, sessão remota no servidor. Olha que interessante. Vou executar esse comando aqui. Eu acredito que eu já tenho esse. Opa, sem querer eu sair aqui. Ele já criou e já trouxe aqui para a tela, sem querer eu selecionei duas linhas. Então ele já criou o arquivo e eu peço aqui na linha 37, ó, traga para mim aqui no ISE o endpoint, para eu ver o que é esse endpoint que ele pode criar. Veja só, eu tenho um arquivo onde não defini o modo de linguagem, está restrito, o autor, a empresa que foi criada, e eu posso aqui então adicionar, colocar mais commandlets visíveis, funções que estariam visíveis, provedores, ilhas e por aí vai. Eu posso granular, deixar mais seguro. E agora eu vou registrar então esse PS, esse arquivo, esse endpoint, tá? Para executar com as credenciais do administrador. Vai pedir aqui a senha do administrador e a gente vai colocar o Júnior para poder usar esse endpoint. Vamos ver o que acontece. E está pedindo a senha do administrador, pois o Brunet é como esse administrador. E vamos adicionar o Júnior novamente. Admin.júnior. Ok. Vamos deixar ele aqui com a permissão de executar comandos, invocar comandos. E olha só aqui, vamos então logar novamente. O F8, ele cria uma nova sessão, ele conseguiu configurar essa sessão e vamos invocar alguns comandos. Ele continua aqui podendo ver os serviços e o get command agora ficou bem restrito. Por quê? Porque nós colocamos aqui no arquivo de configuração, deixa eu subir mais um pouquinho para a gente poder ver. Espera um pouquinho que meu mouse está aqui, consegui. É que eu estou vendo dois monitores aqui, ficou meio confuso. Olha lá. Comandos, commandlets visíveis. Ele tem o get service. Então, quando eu coloquei aqui get command, ele viu alguns comandos aqui, o get service, e mais algumas funções. Mas commandlet mesmo, ele só pode usar o get service, mais nenhum. Então, veja só como que o Windows PowerShell nos ajuda em relação ao gerenciamento. Ok? Vamos voltar aqui, a gente precisa. Deixa eu exibir meu web, minha apresentação novamente. Voltar aqui a apresentação. Ok, vamos lá. Session Configuration. Cobertura completa. Bom, Windows PowerShell, aquela hora eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quantos comandos pode existir. No 2008 R2 tinha uns 456, no Server 2012 mais de 2 mil commandlets, 85 módulos. Isso não para de crescer. Se você instala o System Center, você tem os módulos do System Center. Você instala o DPM, tem módulos do DPM. Instala o Hyper-V, módulos do Hyper-V. E eu posso baixar uma infinidade de módulos que a comunidade cria. Tá? Eu, por exemplo, recentemente baixei um módulo do PowerShell, muito importante, que faz uma comunicação utilizando um protocolo padrão da indústria e que me traz recursos de uma empresa. Então, toda vez que eu preciso saber dados daquela empresa, eu utilizo um módulo do PowerShell e executo os commandlets para trazer os resultados na tela. Né? Quando a gente fala aí de cobertura completa, existem milhares de novos commandlets e hoje praticamente a gente pode fazer o gerenciamento em qualquer área dos servidores. Tá? A gente vai falar de alguns commandlets importantes. O PowerShell está disponível em qualquer lugar, no Windows 8, no Windows RT, no Server 2012, Full, no Server Core, com ou sem o GraphQL Shell Tools. Nós temos o PowerShell no WinPE, que é o Windows Pre-Installation Environment. Nós temos como fazer o download para as versões anteriores, como 2008, Windows 7, 2008 R2. Basta procurar no site da Microsoft por Windows Management Framework 3.0 e a gente pode então já trabalhar com o PowerShell 3.0. O PowerShell, ele é robusto e escalável. Como? Com workflow. Quando eu vi a primeira vez o workflow, eu fiquei um pouco assustado. Eu sou um cara de infra, eu não sou um cara de dev. Eu não consigo visualizar, não conseguiria antes visualizar o que era um workflow. Eu poderia criar um workflow usando o XAML, utilizando o Visual Studio .NET, mas ela não é a minha ferramenta do dia a dia. Minha ferramenta do dia a dia é o prompt de comando, é o PowerShell, o console do PowerShell, ou o PowerShell ESE. E, graças ao Windows PowerShell 3.0, nós podemos utilizar a ferramenta familiar para criar o workflow, que é o próprio PowerShell. E o que que faz um workflow, né? O que que seria mesmo um Windows PowerShell Workflow? Eu vou criar um script que vai ser executado como se fosse um command let padrão, como se fosse um comando existente. Ele é robusto porque permite eu suspender, eu retomar o fluxo de trabalho. Se eu tiver que reiniciar a máquina, ele consegue sobreviver. Com relação a desempenho, eu posso criar pools de conexões, otimizar fluxo, fazer uma hospedagem compartilhada. Então, eu vou mostrar aqui um script, logo mais para vocês, que eu vou ter um servidor onde ele vai hospedar um workflow. Eu me conecto a esse workflow remotamente, executo uma série de scripts e ele distribui scripts em vários outros servidores. E ele vai fazer execução paralela de vários scripts, simultaneamente criando máquinas virtuais, colocando IP. Isso é bem interessante. Bom, confiável, utilizando o workflow e outros recursos, eu consigo criar umas conexões automáticas e eu posso repetir isso em intervalos que eu mesmo defino. Tá? E quando a gente falou aí de escalável, é a relação de ele criar tarefas em paralelos, né? Parâmetros comuns para múltiplas máquinas. Então, Windows Workflow, o Foundation e o .NET 4.0 permite que eu trabalhe com esses scripts do Workflow. Parece extremamente complexo, mas vamos ver como o PowerShell simplifica essa tarefa para a gente. Eu vou executar aqui o PowerShell como administrador. Olá. Ok. Pessoal, então eu vou abrir aqui mais um script e vocês podem ver o quanto isso ficou fácil, né? O Windows PowerShell ESE permite eu criar uma quantidade de scripts e salvá-los para poder utilizar quantas vezes forem necessários, né? Deixa eu carregar aqui o script de número 4. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Demo 4. Está aqui então. Eu vou criar aqui meu primeiro workflow. Eu vou criar um workflow do tipo comando. E olha só, eu acabei de criar. Vou executar aqui embaixo, ó. Tipo, já coloco tipo hífen. E ele já começa a autocompletar. Ele executa como se fosse um comando, o meu comando. Claro, esse meu comando ele só fala olá, né? O famoso Hello World. E vamos ver se ele executa lá. Olá, do meu workflow. Com o comando getCommand, relacionado ao nosso comando aqui, a gente pode ver que ele tem aí a sua característica do tipo comando mesmo. Possui a sintaxe, padrões de comandos. Então, aqui no meu caso, só tem o parâmetro comum, ele não defini, mas eu posso definir vários tipos. Outra coisa interessante, eu tenho aqui, ó, 30 parâmetros que eu posso utilizar junto com esse meu workflow. Quais são esses parâmetros? E agora a gente começa a ver o quanto é importante eu trabalhar com workflow. Eu posso usar um workflow num computador remoto, pegando uma credencial de outro usuário, de maneira persistente. Eu posso fazer debug, eu posso executá-lo como se fosse um trabalho. Tá? Então, a funcionalidade de eu trabalhar com o workflow é muito importante. Por exemplo, eu vou criar aqui um workflow. Deixa eu selecionar todo esse comando. Esse workflow é um script demorado, então ele pega a data de hoje, ele vai transformar aqui em string, começa a leva 3 segundos aí para ele mostrar cada recurso na tela. Eu vou criar esse workflow. E eu vou executar esse workflow como se fosse um trabalho. Esse workflow está em execução. Será que ele está em execução? Vamos ver se ele está em execução. Deixa eu executar o comando desse trabalho. Veja só, eu tenho um trabalho na minha máquina que está executando um workflow que está rodando, está em background. Isso é o que faz um trabalho, ele executa tarefas em background. Ele está executando um workflow que não para, ele está lá rodando. Workflow eu vou usar em ambientes complexos com scripts de longa duração, tá? Por exemplo, eu me conecto a 500 servidores e crio 300 novas máquinas virtuais. Isso é muito, um script muito longo, então eu preciso trabalhar com workflow. Vamos então aqui receber dados desse workflow. Veja só, o script demorado está trazendo a data, a hora, e ele não para. Eu pedi apenas alguns, né, para ele trazer esse trabalho. Vamos suspender esse trabalho. Eu posso então suspender, pressionar aqui o F8. E note então que ele já exibe a informação. E se eu tentar executar agora, veja que informações suspensas. Se eu tentar receber esse trabalho, ele já não traz mais nada na tela. Ele está suspenso. Eu posso então fazer o quê? Um resumo desse trabalho. Vocês conseguem imaginar o quanto isso, veja só, voltou a trabalhar? Eu posso então agora trazer novamente os resultados na tela. Esse meu workflow, ele está em execução. Claro, esse trabalho está tudo em execução na minha máquina, né? Nós temos que imaginar a execução de todos esses scripts em um ambiente de data center, onde eu estou executando tarefas, o script é demorado, eu preciso reiniciar e eu executo então workflows e gerencio eles através dos jobs. Bem interessante, né? Deixa eu finalizar aqui, parar esse meu workflow, senão ele vai consumir todo o processamento da minha máquina aqui. Ok. Eu vou abrir já aqui a demo 5. Nós estamos aqui trabalhando então com vários comandos. Eu já falei para vocês do workflow, eu já falei para vocês do job, e a gente geralmente precisa agendar trabalhos. Eu não consigo trabalhar aqui, executar tarefas específicas todos os dias, né, interativamente. Então, o que que a gente faz? Criamos agendamento. O PowerShell 3.0 permite que eu crie esse tipo de agendamento. E a gente vai executar aqui um comando. Veja só, deixa eu. Olha quantos commandlets nós temos relacionados a trabalho. Eu posso criar alguns trabalhos específicos, alguns gatilhos específicos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um new job trigger. Vamos ver quais são as sintaxes que eu posso utilizar. Eu posso criar gatilhos que são executados diariamente, apenas uma vez, semanalmente. E, claro, eu já começo a pensar aqui de uma maneira diferente, né? De uma maneira administrativa, onde eu vou, por exemplo, criar um gatilho que todo dia, às 3 horas da manhã, ele executa. Pô, o que que eu posso fazer isso? Eu posso criar um backup. Então, eu vou criar esse gatilho. Vamos executar o diário, F8. Criei um gatilho. Vou criar um gatilho que executa apenas uma vez, pegando a data e adicionando a hora, ele vai executar apenas uma vez. E eu vou criar um gatilho que semanalmente vai executar uma tarefa. Eu tenho três gatilhos, mas esses gatilhos não fazem nada, a não ser que eu registro um trabalho agendado. Nós já vimos que faz um trabalho. Agora eu vou apenas agendar um trabalho, eu vou registrar um trabalho. Por exemplo, eu posso criar aqui um backup que vai usar o gatilho, ou seja, diário, né, executar diariamente, um bloco de script. Nesse caso, eu vou apenas copiar aqui alguns itens, né, e colocar a data em uma pasta específica. Basta então eu clicar aqui em Run Selection. Veja, acabamos de criar uma tarefa. Essa tarefa, eu gerencio ela no próprio agendamento de tarefas Windows Server 2012, aquele que vocês já conhecem, tá? Eu posso também gerenciar aqui, ó, criar uma tarefa agendada para criar um relatório semanal, por exemplo. Então, eu vou usar o quê? Aquele meu gatilho, onde semanalmente ele executa um outro script do PowerShell. Vamos executar. Opa, esse aqui já não funcionou. Primeiro que não existe, né? Por isso que não está indo. Ele não existe, tá vendo? Então, Se eu não criar esse script aqui, deixa eu ver, até mudar aqui, eu posso colocar um qualquer. Eu não tenho, acho que nada na pasta script. Vamos ver se eu tenho. Eu tenho até um script aqui, ó, que legal. O data, eu vou executar esse script, agora eu posso agendar esse trabalho. Ele vai acabar trabalhando semanalmente, executando esse script. Semanalmente, eu coloquei aqui, os dias da semana, toda segunda-feira, às 6 horas. Ó. Então, semanalmente, Monday, às 6 horas da tarde, ele vai executar esse script. Bom, vamos ver quais são os trabalhos agendados que nós temos aí. Eu posso então visualizar que agora eu tenho dois trabalhos, um backup diário e um relatório semanal, e aqui ele mostra o comando que nós temos. A gente pode usar vários outros commandlets específicos para a gente exemplificar aqui os trabalhos agendados, mas isso é a robustez. É eu poder criar um workflow, trabalhar nele como se fosse um job, criar um job onde eu pauso, gerencio de uma maneira diferente e ainda posso criar gatilhos. Olha, executa esse job, que é um workflow, que vai fazer tal coisa em tal servidor, né? Uma vez por dia, uma vez por semana, ou semanalmente. Tá? Esse é o poder do PowerShell. Vamos voltar à nossa apresentação. Tem bastante coisa aqui. Windows PowerShell Workflow. E veja só, eu tenho aqui um cenário para o workflow. Nesse cenário, eu tenho um cliente que geralmente trabalha remotamente, que às vezes sou eu lá conectado, o IT Pro, e eu me conecto a um servidor de workflow. O que é um servidor de workflow? É o Windows Server 2012. Ele pode armazenar e gerenciar o workflow e executar em máquinas remotas. E eu posso então pegar os nós que são gerenciados na minha rede e fazer essa execução. Eu vou mostrar para vocês aqui um script um pouco mais complexo, né, que vai fazer toda essa tarefa que a gente acabou de colocar. Então veja só, schedule jobs, né, que eu posso agendar a execução de um trabalho do PowerShell em background, posso ter vários gatilhos e eu tenho um módulo específico. Se vocês prestarem atenção, eu executei todos os comandos sem nenhuma vez importar o módulo. Tá? É automático a importação de módulo do PowerShell. Né? Sessões persistentes acontecem quando eu estiver trabalhando, né, fazendo as minhas TS sessions, que acontece o seguinte, se a minha sessão está conectada, tranquilo, se eu perder a conexão de rede, ele tenta 4 minutos fazer um novo estado de sessão, uma nova reconexão. Tá? Os comandos persistentes jobs, eles continuam a funcionar mesmo que eu desconecte a sessão. Ok? Então, se eu tenho aí um ambiente onde eu estou executando uma tarefa e, sei lá, por algum motivo, acabou a internet no meu ambiente, eu estava remoto de uma outra cidade. Lá no servidor, a sessão continua a ser executada, ela não para. Eu acabo fazendo a minha reconexão manualmente ou a cada 4 minutos, o próprio PowerShell tenta fazer a reconexão. Vamos então ver como que isso funciona e conhecer aquele script que eu acabei de mostrar para vocês, de falar para vocês. Vou carregar novamente o meu PowerShell no modo de administrador. Vou aqui fechar algumas. Vou fechar aqui o 5. Pediu para salvar, eu salvei, porque eu fiz configuração para funcionar. Eu vou abrir aqui o 6, vamos lá, 6. Veja só, vamos ver como que funciona criar uma nova sessão. Eu estou na minha casa, preciso criar e executar um script remotamente. Nesse caso, o nome do computador é o localhost. Aqui eu vou simular que eu estou executando uma conexão remota. Deixa eu limpar aquela aqui. Ok. E eu vou executar nesse computador remoto um comando que ele vai ficar contando sem parar aqui, eternamente. Ele está lá contando 1, 2, 3. Né? Eu vou fechar esse comando aqui. Eu posso ter criado esse comando utilizando um parâmetro aqui, ó, asJob. E eu crio um nome de trabalho chamado um trabalho longo. Esse comando, trabalho longo, Já está rodando lá no servidor. Eu não preciso ficar olhando na tela, ficar acompanhando. Eu sei que ele está trabalhando. Tá? Eu posso visualizar dados dele. Eu posso ver agora qual que é o andamento. Eu quero receber esse trabalho na tela. Ó, parou no 14. Executo de novo, está no 17. Ele está contando. Aos pouquinhos ele vai. Mas eu posso, então, desconectar da sessão. Sessão desconectada. E o trabalho lá, o que será que aconteceu com ele? Né? Vamos reconectar a essa minha sessão. Reconectamos o estado dessa sessão ainda está desconectado. Vamos tentar receber esse trabalho aqui. Olha lá, ele agora está em execução. Vamos ver aqui onde que ele está. Olha, ele não parou, ele continuou lá em 53. Agora ele está. Então, o conceito de trabalhar com sessões robustas, resiliência, isso é resiliência. Se cair a internet e esse trabalho, ele não pode parar, ele tem que continuar. O Windows PowerShell continua, isso se chama as sessões persistentes do PowerShell. Ele continua a trabalhar. Uma coisa bem legal, né? Eu não preciso ficar acompanhando o que está acontecendo. Aqui, eu criei aqui um script. Que o PowerShell é para os preguiçosos, né? Eu sou muito preguiçoso. Olha lá. Cria um script, já deixa com a sessão desconectada. Ele está trabalhando lá no servidor. Está até aqui, ó. Isso aqui é um comentário, mas tem gente que já lê isso aqui. Hashtag partiu, hashtag cerveja. Acabou. Não preciso mais. Se eu quiser, eu me conecto a esse servidor, tá? E analiso lá todos os trabalhos que estão em execução nessa outra máquina. Ok, pessoal, isso aqui é sessões persistentes. Eu vou abrir então aquele script que eu fiquei de mostrar para vocês. Ele, na realidade, é um módulo. Esse módulo eu comecei a traduzir, ele está disponível na internet. Foi feito pelo time de produto da Microsoft e do PowerShell. E veja só, ele trabalha com vários recursos novos do PowerShell 3.0. O primeiro é instalar VM, ele tem um workflow. Onde ele executa alguns parâmetros para capturar as credenciais, administrador de domínio, de e-mail, porque ele manda e-mail, credenciais locais, qual vai ser o nome das máquinas virtuais. Ah, depois ele cria as VMs em paralelo, né? Ele tem aqui o parâmetro de paralelo, que ele é parte do workflow, como nós falamos, e nesse caso aqui ele vai criar as máquinas virtuais e os discos diferenciais. Em paralelo, em todas as máquinas que ele se conectar, que eu colocar para ele fazer a conexão. Logo em seguida, ele faz um checkpoint. Checkpoint é como se fosse um ponto de salvamento. Até aí, tudo ocorreu bem. Qual que é o próximo passo? Ele vai aqui, então, coletar os IPs das máquinas virtuais, vai aguardar que essas máquinas recebam um endereço IP. Então, ele traz aqui os parâmetros. Se tiver a possibilidade, ele inicia as máquinas virtuais uma a uma. Não é uma a uma, é em paralelo, tá? Ele está executando essas máquinas em paralelo. Se acontecer alguma falha, deixa eu descer mais um pouco aqui. Veja só, se por acaso for suspenso e realmente no script que eu salvei existe uma parte para a gente suspender esse trabalho. Porque nós estamos numa sessão remota com um trabalho executando o workflow, o que que vai acontecer? Eu vou receber um e-mail, tá? E aqui eu recebo um e-mail dizendo ao workflow sendo executado no servidor tal, com o nome de trabalho tal, ele parou, precisa continuar a execução, analise os logs. Eu posso gerar logs e relatórios específicos aqui, tá? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, tem bastante coisa ainda. Não dá para a gente comentar exatamente cada um das linhas que tem aqui, mas faço questão aí de passar o meu contato para quem quiser receber todos esses scripts aqui. Mas vai ter mais coisas, vai ter mais coisa bem interessante. Então deixa eu. Ok, vamos lá compartilhar então a minha apresentação novamente. Plataforma rica. Quais são os recursos? Por que que o PowerShell é uma plataforma rica? Bom, vocês estão vendo aí que eu estou usando o PowerShell ESE. Isso para mim já é extremamente rico em recursos para gerenciamento e criação de scripts. Mas olha só, o melhor recurso que eu vi no PowerShell, que eu fiquei mais surpreso, foi quando eu consegui descobrir que eu posso acessar o PowerShell a partir do meu celular, do meu tablet. Ué, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um IE, o Firefox, o Safari, o Chrome, o Opera, qualquer desses sistemas, esses web browsers, e eu consigo acessar o PowerShell no meu servidor remoto com a tecnologia do Windows PowerShell Web Access. O Windows PowerShell Web Access permite que, através de um gateway, ou simplesmente através de uma conexão com a internet direta com o meu servidor, eu tenha o acesso a todos os meus recursos. Vamos imaginar, então, a seguinte situação, aquele cenário do data center. Eu criei na minha máquina, no meu cliente, em casa, a partir da minha internet, o meu script, gerou lá o meu workflow, está trabalhando como job, foi agendado alguns recursos, mas eu quero me conectar ao servidor, eu quero ter certeza. Como que eu posso me conectar ao console? Remote desktop, logo em seguida abro. Não, eu abro o Internet Explorer, veja, eu vou aqui mostrar para vocês o quanto isso é simples. Eu abri aqui, eu voltei aqui ao meu Outlook. Vou clicar aqui no Windows PowerShell ISE. Veja só, aqui eu tenho um acesso a um servidor, é uma máquina virtual que eu estou executando aqui. Coloco a minha credencial, no caso aqui é o administrator do famoso Contoso. Forneço as credenciais e o nome do computador, porque eu posso fornecer o nome de vários computadores. Basta fazer logon, tem certificado, é seguro. E olha que interessante. Através do meu Internet Explorer, eu me conectei ao meu servidor remoto, ao meu servidor do PowerShell. Deixa eu mudar aqui o foco, aqui dar um clear aqui, executar alguns comandos. Get command. Ele está em execução, ele vai trazer aí na tela aí os comandos e traz muito mais comandos, afinal de contas, eu estou executando um Windows Server 2012 nessa máquina. São recursos como esse que nos fornece, então, a capacidade, né, de eu automatizar melhor o meu trabalho, de eu conseguir fazer um trabalho muito mais eficiente. Então, vamos voltar ao nosso Nando. Voltei. Windows PowerShell Web Access, então, que é um recurso que nos fornece o acesso à internet. O PowerShell ISE, que possui IntelliSense, ele tem essa capacidade de mudar as cores, né? O AST é um padrão que a gente tem, completa os nossos comandos. Ele tem o painel de Show Command. Eu posso, então, se eu tiver em dúvida, como que eu uso, por exemplo, o Get File Encoding? Eu procuro sobre file, sobre encoding, ele vai me trazer, por exemplo, todos os parâmetros para execução desse meu comando. Eu tenho um F1, se eu tiver em uma linha de, por exemplo, um comando chamado Get Content, eu pressiono F1, ele me traz um help sobre o Get Content, não é um help sobre o PowerShell ISE, né? Então, AST, Abstract Syntax Tree, é um padrão aí de criação, os desenvolvedores que gostam muito desse padrão, e mesmo nós de infraestrutura, né, os IT Pros, que agora vai começar a trabalhar muito, muito mais mesmo com o PowerShell, vamos usufruir bastante aí desse recurso. Ok? Vamos lá. Hyper-V Resource Manager. A gente tem, falando em gerenciamento de servidores, acho que uma das partes mais importantes no gerenciamento é o monitoramento. Então, o que a gente viu aqui, e eu mostrei rápido, pois o tempo não permite que a gente veja passo a passo cada comando, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui que eu posso habilitar o VM Resource Metering, que é um recurso do Hyper-V, Windows Server 2012, onde eu posso gerenciar médias de utilização do processamento, memória física do meu servidor com Hyper-V, o mínimo e máximo de memória, de disco e uso da rede. Bom, eu posso criar scripts que podem me alertar por e-mail, que ficam gerenciando. E aí fica uma dica: existe um grupo, que é o poshstarts.net, onde você pode criar um server de PowerShell, server, né? Posh, PowerShell. E o que vocês estão vendo na tela é um dashboard criado 100% com PowerShell. Porque o Resource Metering, ele é excelente, mas a gente só utiliza ele no console, né? Ele traz alguns recursos a respeito das máquinas virtuais, mas você não tem uma visualização gráfica. E o Post Server permite, né, você trabalhar utilizando ainda assim o PowerShell, mas utilizando 100% recursos gráficos. Tá? Então, fica uma dica aí, é bem fácil a sua implementação. Basicamente é importar o módulo do server do Post e executar o script. Ele já traz aí, ele já cria um web server local dentro do próprio PowerShell e traz esses recursos de gerenciamento. Tá? A comunidade do PowerShell traz muita coisa. Então, eu criei esses scripts aqui, alguns scripts eu recebi, eu modifiquei. Nós precisamos fazer a utilização. O TechNet Script Center possui, como vocês podem ver na tela ali, ó, scripts, por exemplo, do Active Directory. Na data, tínhamos 812 scripts do PowerShell para o AD. Então, aqui a ideia é trazer para vocês como que eu posso automatizar e gerenciar, né, recursos mais complexos, mas você pode fazer a automatização e gerenciamento de recursos básicos, do tipo instalação do Active Directory, do tipo criação de usuários, migração, tudo isso você faz de uma maneira até que muito mais simplificada do que aparenta ser. Tá? Baseados em padrões, bom. Existem vários padrões de gerenciamento da indústria, tem o SIM, como o Information Model, é uma interface semântica. Nós estamos utilizando, o PowerShell utiliza os command lines que são gerados a partir desses provedores. Né? Ele usa o WMI, que é o Windows Management Instrumentation, gera então o CDXML, que a gente pode utilizar e interoperar com outros sistemas. Tá? Nós temos aí o WSM. Né, Web Services for Management, e um recurso muito interessante, que é um padrão do Open Data Protocol. Eu posso gerenciar servidores utilizando esse padrão de conexão e de extensão de dados a partir de qualquer sistema operacional. Se você usa Linux e precisa gerenciar o Windows Server a partir de comandos ou scripts do PowerShell, o PowerShell te fornece aí a capacidade, né, de trabalhar com esses padrões, que é os padrões de gerenciamento simplificado. E eu tenho até aqui um exemplo, pois eu recentemente baixei um script do PowerShell que importa o módulo do OData, né, e a gente consegue converter eles em invocações do PowerShell. Tá? Ele pode ser hospedado no IIS, então ele tem um esquema de recursos para autorização, que o cliente pode fornecer ou não, né? E ele também permite um plugin aí para você fazer o gerenciamento do Windows Server através do PowerShell, utilizando, né, outros tipos de interfaces ou uma experiência mais simplificada e até mesmo a partir de outros sistemas operacionais. Tá? Deixa eu. Vamos dar sequência aqui, eu mostro o PowerShell. O OData, eu vou aqui compartilhar com vocês. Vamos lá, não era nesse, mas eu vou limpar a tela. Aqui embaixo eu consigo trabalhar também, navegar e fazer execuções. Eu vou navegar por scripts. Quando eu dei a dica para vocês, use o PowerShell, use o comando dir, use o comando que você está acostumado a usar no dia a dia. Tá? Ele permite você o CLS. Tá? E permite você utilizar os comandos que você frequentemente usa. Então, faça uso, comece a deixar o PowerShell como parte do seu dia a dia. Só preciso escrever certinho. Olha ali, o view data, então eu vou executar esse view data. CSI, vamos ver se ele executa aqui, ele ficou na memória. Vamos ver se ele carrega, eu ainda não tive um resultado aqui na minha tela também. A gente consegue ver que ele fica busy, que ele fica ocupado pelo botão aqui em cima vermelho, né? Ele está aqui criando essa execução. Eu provavelmente vou ter que importar novamente um módulo desse aqui, mas ele está aqui em operação. Vamos ver aqui menos de um minuto aqui se ele vai, se ele não for. Ainda é um beta, né, de como que a gente pode interagir com o Open Data. Ele carregou agora. Ele carregou e não deu foco, por isso que ficou aqui. Mas olha só. Tem vários serviços do Open Data que eu tenho disponível, NotWind, TechEd antigo, TechEd 2010, a Copa do Mundo, Netflix. Então, aqui eu não vou fazer o teste, mas, por exemplo, aqui a gente pode fazer coleções. Então, o Netflix trabalha com o Data, o PowerShell se conecta e pode trazer informações na tela. O que eu poderia fazer com isso? Eu poderia compartilhar dados da minha corporação para serem intercambiáveis através de um protocolo padrão, né, de troca de dados, e o PowerShell nos dá todo esses recursos. Tá? Do mesmo jeito que eu trouxe aqui na tela, eu poderia executar comandos dentro do meu PowerShell ISE. Tá? Eu tenho aqui vários scripts que fazem a utilização do Open Data. Por exemplo, até aqui mesmo, importação de módulo, eu posso trazer dados do catálogo, se o módulo já foi importado. E ele pode então trazer até aqui no meu console recursos e interoperar com esses sistemas da internet. Ok, legal. Esse aqui é o que mostra o quanto o Windows PowerShell pode ser robusto, né, e ter uma plataforma rica e interoperável. Vamos voltar aqui à nossa apresentação novamente. Bom, a PowerShell 3.0 é melhor do que o 2.0. Eu recomendo a vocês agora aqui alguns recursos, porque eu sei que poucos usam o PowerShell. O PowerShell começou no 1.0, o pessoal não gostava muito, vinha com 2008. Na versão 2.0 com 2008 R2, todo mundo gostava, mas poucos utilizavam, e ele ainda não tinha ainda uma facilidade tão grande, tão fácil da gente poder trabalhar, mas ele já tinha jobs, ele já trabalhava com sessões estritas, transações, autoclave, mas é bem recomendado hoje, né, pela nossa necessidade, utilizar o PowerShell. Então, faça a utilização desses recursos, eu coloquei o link aí para você poder baixar o Windows Server, baixar o PowerShell, começar a usar ele no seu dia a dia, né, que ele facilita o gerenciamento de servidores na sua rede. E aqui está o que eu falei que seria hoje que a gente ia lançar. Tem um e-book gratuito em português do Windows PowerShell 3.0. Está aí o link para download. É exclusivo para quem está participando aqui do MVP Virtual Conference, né? Ninguém sabia que ia sair esse e-book do PowerShell. Essa é a primeira edição, tem ainda muita coisa para colocar. Tem o link para vocês aí na tela, simplificado. Comece a trabalhar, participem, interajam. Tem aí os meus contatos. Acho que vale a pena aí a gente começar a trabalhar. Vocês viram que o PowerShell, ele é muito poderoso. Aqui não foi uma palestra muito básica, eu usei recursos extremamente complexos e mais avançados, mas basta começar. E a gente consegue então aí simplificar o gerenciamento e facilitar a automação aí dos processos na nossa empresa. Legal? Pessoal, muito obrigado. Eu vou aqui agora participar dos questions and answers. Eu não recebi nenhuma pergunta aí do PowerShell. Eu espero que vocês tenham me ouvido, entendido alguma coisa para poder compartilhar, né? Me falar pelo menos aí o que o quão complexo é, tipo, interagir para eu poder saber Como que está o PowerShell no Brasil? Tá? Eu sou um fã do PowerShell, não posso negar, então para mim é diferente, mas eu sei que a maioria dos que estão assistindo aí gostam bastante e eu quero realmente estreitar o relacionamento com vocês em relação ao PowerShell. Tá? Então, por favor, participem, coloquem seus comentários e eu aguardo as instruções aqui a respeito da gravação e de como que vai ficar a palestra. Daqui a pouquinho nós vamos ter aí, então, uma mesa redonda, eu vou participar também, né?
Oi, Daniel.
Eu estou vendo aqui uma. Oi.
O teu horário para terminar a palestra, desculpe te interromper, é 3:30, viu? Se você quiser continuar respondendo as perguntas do
Legal.
pessoal,
Já tem
fica à
uma
vontade,
pergunta.
tá bom, meu amigo?
Legal, ótimo, isso é muito bom, muito obrigado. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Marcos, que ele pergunta o seguinte: o quanto o PowerShell pode interagir com os serviços do Windows? 100%, tá? E o PowerShell ele pode fazer todo o trabalho que você faz com os serviços do Windows. E em questão de monitoramento e análise, ele tem alguns scripts já de monitoramento de serviços e servidores e historiadores de dados em plantas industriais. Pô, legal, é bom, ótimo feedback. É esse feedback que eu queria ter mesmo, Marcos. Bom, você pode interagir 100%, né? Você tem. Eu até coloquei um recurso no e-book. Eu quis criar um e-book simplificado para IT Pros. Por quê? Porque todo o material que a gente tem do PowerShell, ele é voltado para dev. E nós, que não gostamos muito dessa. Né, desses recursos de desenvolvimento e tal, a gente às vezes se preocupa, né, precisa entender alguns conceitos que para a gente hoje de IT Pro nós não precisamos, mas eu coloquei tudo lá no livro, no e-book, de uma maneira bem simplificada. O legal, então, é que eu coloquei lá, por exemplo, do Get Services, você tem como trazer todos os recursos relacionados a Get Command, asterisco Services, você traz todos os command lets que são relacionados aos services, e você vai ver lá que você pode fazer todos os trabalhos relacionados a serviços. Depois o Thiago, o grande Tiagão, Daniel trabalha em ambiente Windows Linux e gostaria de saber mais como funciona a administração e integração. Pô, bem legal essa sua pergunta. A integração, praticamente, ela é simplificada com os protocolos que a gente tem hoje. Já conheço bastante gente que está interoperando bastante entre o Linux e o Windows. Claro que são plataformas diferentes, né? Então você não consegue, num sistema único, vamos imaginar aqui um servidor do PowerShell que vai rodar workflows para executar comandos em vários servidores, inclusive o Linux, você não vai conseguir fazer esse tipo de execução, você tem que criar recursos separados. Tá? Ah, em relação ao Walter, o link do e-book não rolou, Walter? Nossa, case sensitive. Não gostei, então, de compartilhar com vocês esse link. Faz o seguinte, eu vou compartilhar, vou colocar na página central depois da página do grupo, do mcssolution.com. O JP aqui vai ajudar a fazer essa divulgação. É case sensitive, coloque certinho o que está escrito aí na tela e vocês conseguem baixar, tá? Eu não imaginava que fosse assim. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, tem algumas outras perguntas perguntas e colaborações. Bom, Walter é case sensitive, tem que colocar igualzinho. Daniel, o PowerShell 3.0 tem alguma limitação em termos de administração, ao qual não está diretamente no servidor ou conectado em uma sessão remota? Se tem, qual a maior limitação? Ô, Charles, ótima pergunta. Você hoje, através da administração remota, você fazendo o PS Session, você não tem nenhum limite. Aliás, você precisa até tomar muito cuidado, pois você tem, como administrador, né? Como administrador local, você pode executar qualquer tarefa administrativa. Desligar o servidor. Já fiz isso várias vezes. Tá? Então, obrigado, Charles. E tem a pergunta aqui do Diego. Valeu, Daniel. Uso o PowerShell diariamente. É uma ferramenta poderosa. Eu concordo. Eu indico como boa prática para organizar os scripts agora, para uso de um parque de servidores. Eu estou organizando um script na nuvem. Eu salvo no meu SkyDrive. E toda vez que eu mapeio, que eu abro aqui o meu PowerShell ESE, eu estou abrindo esses meus scripts. Ainda não existe um repositório específico para a gente poder trabalhar. Eu acabo gerenciando dessa maneira. Não sei se isso é uma boa prática, mas está sendo válido para mim. Né? Está funcionando até agora, Diego. Eu também acho o PowerShell uma das ferramentas mais poderosas na administração de servidores já criadas. Tá? Sim, eu vou disponibilizar, sim, eu vou, assim que terminar a nossa apresentação, eu já vou escrever um artigo. Tá? E vou jogar então o link do livro, do e-book e os scripts para download, né? Pelo menos isso. Depois o restante será compartilhado com o pessoal da organização do evento. Um server somente para workflow e quais requisitos? É necessário um server somente para workflow? Não é necessário. O workflow, Marcos, ele na realidade ele vai ser como se fosse um comando. Então, eu crio o meu workflow, ele é um comando, só que ele é um super script. Tá? E eu posso, sim, utilizar um servidor que funcionaria como um gateway e ele distribuir para os nós gerenciáveis. Mas não, você não precisa. Você pode executar o seu workflow na sua estação, no seu Windows 8. Tá? Ele se pode usar PS Session e funcionar como um job e se conectar aos nós gerenciáveis aos servidores e executar as tarefas administrativas. Essa é a elegância do PowerShell, tá? Essa é a elegância do PowerShell. Então, respondendo a sua pergunta, não é necessário um servidor dedicado para o workflow. Ele pode rodar na sua própria máquina. Ok. Pessoal, uma outra coisa que é muito importante é o começar a usar o PowerShell. Eu vejo aí muita gente que gosta, sabe? Usa mesmo o PowerShell, mas ainda assim cria aquela distância, né? Primeiro porque aquilo que eu falei, todos os materiais que eu encontrei até hoje, eles não eram voltados para a Edge Pro. Eu tive que ralar muito para poder compreender alguns recursos aí. Que são relacionados a Dev, e eu quis colocar então em uma maneira mais fácil. Vou agora, a partir do livro, que ele consumiu um bom tempo, começar a criar os artigos e receber uma colaboração maior aí da comunidade. Eu convido todos vocês a participarem, porque, por exemplo, Office 365. É excelente o Office 365, que possui um módulo maravilhoso do PowerShell. Mas eu vejo poucos usando. Então, geralmente o pessoal vai fazer migração, precisa gerenciar, cuidar das caixas, ou importa o módulo do Office 365 e começa a trabalhar com ele. Cada um tem as suas áreas específicas, e na sua área específica, você cuida, por exemplo, de rede, eu cuido do AD. Você tem o módulo do AD, você tem o módulo do DNS, você tem o módulo do DHCP, você tem então uma abrangência muito grande no gerenciamento. A ideia é automatizar. É eu usar, por exemplo, as ideias do Runbook, ou utilizar até mesmo o Runbook que eu tenho no System Center, no Orchestrator, né, em conjunto com os scripts do PowerShell, e gerar mesmo aí um ambiente 100% com automação híbrida, com automação completa e fácil no gerenciamento. Pessoal, queria aqui agradecer. Aqui eu recebi vários feedbacks aqui do Sérgio. Valeu, obrigado mesmo. Eu fico feliz. Eu quis fazer diferente aqui, criar um monte de script e esses scripts eu comentar um a um. Eu quero ver se eu deixo agora esses scripts comentados, tá? Para que a gente possa tipo usar como base. Eu aprendi muito assim no meu início de carreira. Eu usava muito os batezinhos, né? Não sei quem que é da época aí que criava os bates, né, para gerenciar. Ah, eu pego esses scripts e eu acabo utilizando ele no dia a dia, tá? Eu quero que vocês façam isso também. Pessoal, vamos agora encerrar. Obrigado, Daniel, você criou um novo script. Flavião, muito obrigado. Ah, o Daniel criou aqui um novo link, eu não consigo compartilhar esse link, mas assim, eu vou colocar um artigo para todos vocês. Pessoal, até a próxima. Continue aí. Muito obrigado.